E vamos ao Talk Wine. Antes de mais nada, bom dia aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, do Oeste do Estado, CBN Vale do Iguaçu, Centro-Sul do Paraná e CBN Ponta Grossa dos Campos Gerais. E antes de eu dar o bom dia a Marcelo Copelo, hoje é o dia que nós vamos fazer uma entrevista. Sempre às terças, mas hoje é quinta-feira e nós vamos entrevistar Felipe Nicolai Rochefeld. E ele está conosco aqui, o Copelo é quem vai dar o bom dia a ele. Copelo, bom dia!
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes, e muito bem-vindo ao Felipe, grande amigo Felipe de Nicolai Rothschild, que é tataraneto de Salomão de Rothschild, e traz para o Brasil, nos deu a honra de viver no Brasil e trazer o nome da família e seu bom gosto por vinhos para brindar a gente. Felipe, muito obrigado, bem-vindo.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos, estou super feliz de estar com você.
Obrigado. Gente, eu conheço o Felipe há talvez 10 anos, Felipe, não sei, quando, por acaso, me convidaram para entrevistar o Felipe na Casa do Saber, aqui no Rio de Janeiro, para contar a história da família Rothschild. E é uma família com uma história riquíssima, que nasceu em Frankfurt, na Alemanha, com Mayer & Schell. Na realidade, o nome não era Rothschild, né, Felipe? Vai me corrigindo se eu falar errado, tá?
Não, Rothschild em alemão é Rothschild, significa brasão vermelho. Porque acima da casa, em Frankfurt, tinha um brasão vermelho para reconhecer. E virou o nome da família.
Exatamente. E uma curiosidade, gente. Mayer & Schell, que iniciou a família e ganhou essa alcunha depois, teve 19 filhos. Eu li que teve 19, 9 morreram na infância.
Sim, mas... Sobreviveu 10, 5 mulheres e 5 homens.
E esses 5 homens foram espalhados pelo mundo para disseminar o banco. O negócio da família era na área banco, né? Na área financeira. E por acaso o ramo francês comprou 2 chateaux.
Não, desculpe para.
Não, por favor, me corrija, vai me ensinando.
Dos 5 irmãos, um foi para Londres, um foi para Viena, um foi para Nápoles, um ficou com o pai em Frankfurt e um foi para Paris. O mais velho, Nathan Mayer, comprou Mouton em 1853. E o irmão dele, que foi o caçula, James, comprou Lafitte em 1868. E assim, os dois chateaux, faz agora mais de 150 anos, são na família.
O que eu li, Felipe, me corrija também, é que a esposa de um falou, pô, a minha cunhada comprou o Mouton, você tem que comprar para mim também o chateau. Aí o irmão foi e comprou o Lafitte, no leilão, não foi isso?
Foi no leilão, e foi uma grande briga, porque todos os marchands de Bordeaux se juntaram para comprar Lafitte, que sempre foi considerado o premier dos premiers, o melhor dos melhores. E chegou o banqueiro de Paris, pagou mais e ganhou.
Olha, vou concordar contigo em relação a premier de premier, porque meu coração bate forte pelo Lafitte, viu?
Obrigado.
Nós já tive o prazer de almoçar com o Felipe mais de uma vez, conversamos sobre isso. Quando o Lafitte é bom, ninguém bate. Não tem Latour, não tem Mouton, não tem Margaux, que são os outros Premier Cru de Bordeaux, ninguém bate.
Bom, sabe, é simples. Primeiro, o lugar é maravilhoso para fazer vinho. Mas o trabalho que nós fazemos, faz 150 anos ou mais, todos os dias é o mesmo. E dar nosso coração para esse vinho, e quando você abre uma garrafa de Lafitte, você tem dentro todo o amor que a gente que trabalha em Lafitte dá para esse vinho.
E olha, Gilson e ouvinte, uma curiosidade, já aconteceu aqui no Rio uma degustação de Lafitte, que as safras até o século XIX, até 1870, e existem na garrafa disponíveis para comprar se você tiver um caminhão de dinheiro. E os vinhos estão bons, é um dos vinhos mais longevos do mundo. É um vinho incrivelmente longevo.
O mais antigo que eu bebi foi 1869, antes da doença, antes que Bordeaux inteiro foi replantado. E tem uma coisa incrível. Tinha exatamente o mesmo nariz, o mesmo cheiro que hoje.
Isso é incrível, né?
E foi, Gilson, eu bebi
à vontade, esse... Gilson.
Ô, Felipe, eu posso fazer uma pergunta?
Então, óbvio.
Veja, você tem uma família que investiu e é conhecida historicamente pelo sucesso no mundo financeiro. Ah, historicamente. Faz parte, inclusive, da própria história do Brasil a relação com o Banco Rothschild. Agora, sim, vamos começar o seguinte. Você tem uma família que também comprou vinhos, né? O que, que deu mais certo pensar em investimento? O melhor negócio é ter um banco ou o melhor negócio é ter uma vinícola?
Bom, eu vou responder de duas maneiras. No vinho, as vinícolas ficaram na família desde o início. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi ocupado pelos alemães, mas eles respeitaram a vinícola. O banco foi nacionalizado em França. Então, tinha uma quebra de longevidade. E nós recomeçamos tudo em 1983. Então, que deu mais certo? Primeiro, Lafite nem Mouton são à venda. Mas se teve, provavelmente, que as duas vinícolas junto valem mais que o banco.
Respondeu.
E aproveitando o gancho, Felipe, ele veio morar no Brasil e lançou uma importadora. Ele usou o seu bom gosto por vinhos, e aliás, eu comentando aqui, almocei com ele, provei os vinhos que ele importa, são de extremo bom gosto. Ele usou esse bom gosto e, obviamente, suas relações com o mundo do vinho e montou uma importadora. Felipe, como é que é vender os vinhos que você escolheu?
Olha, você lembra que eu comecei com vinhos da família e o champanhe?
Uhum.
Mas hoje eu tenho vinho de Itália, de Portugal, de Espanha, porque nos últimos 20 anos, vamos esquecer a Itália, que sempre fiz bom vinho. A qualidade dos vinhos que vêm da Europa, Espanha, Portugal mais ainda, melhorou muito, mas muito, muito. A segunda coisa é que nossos vizinhos, que seja Chile ou Argentina também, a qualidade dos vinhos que eles fazem hoje é competitiva com o resto do mundo. Eu sei que você vai me perguntar, e Brasil? Ok. Brasil é mais novo nessa história. E no mundo de vinho, infelizmente, você não pode, como falar, o tempo precisa passar. Vou te contar uma coisa. A idade média das videiras em Lafite é de 46 anos. Média, idade média. Então, se você não tem uma história de 100 anos, é muito difícil. E Brasil é muito novo nessa história. Chile é mais antigo, Argentina é mais antigo.
Ah, a gente entende. Pessoal, a importadora do Felipe, antes que eu esqueça de falar, chama-se, as iniciais dele, tá PNR, Felipe Nicolau de Rothschild.
Mas o clube se chama Edega.
Edega.com.br.
Okay.
E outra coisa, o Lafite, ele virou uma multinacional depois e comprou vinícolas na França e fora da França, a Domaine Barons de Rothschild, e tem vinícola no Chile, não é isso, Felipe? Então, ou seja, a empresa produz vinho também em outros países.
Não, temos 5 vinícolas em França, que são Lafite, Duarmidon, Ossière, Rio Sec e L'Evangile. Em Chile temos Los Vascos. Em Argentina temos uma parceria com Nicola Catena, que se chama Bodega Caro. E, como você sabe bem, Marcelo, agora temos uma vinícola em China.
Olha aí, rotina.
Rotina.
E está fazendo o maior sucesso em China. Eu vou te contar uma coisa. A primeira safra foi 2019. Nós produzimos 28 mil garrafas. Os 28 mil garrafas foram vendidos em 28 minutos.
Nossa. Qual o principal mercado do vinho chinês? É o consumo na própria China? Como é que é isso, Felipe?
Desculpe, não entendi a pergunta.
A produção de vinho na China, o vinho chinês que você produz, quem é o principal consumidor desse vinho?
É o chinês mesmo.
Não, são os chineses.
É os chineses.
Gilson, vou acrescentar uma coisa aqui,
claro,
pra gente.
Claro.
O chinês, os ricos chineses adoram Bordeaux e o Lafite para eles é especial.
Olha
só. Lafite, o som Lafite significa alguma coisa boa, felicidade, prosperidade, me corrija.
Exatamente. Filho.
Então, o Lafite lá vale muito mais que qualquer outro Premier Cru de Bordeaux, enquanto normalmente valeria mais ou menos a mesma coisa.
Não, mas o consumo de vinho em China está aumentando todos os anos, e agora não é só os Premier Grand Cru, os Grand de Bourgogne, o Super Toscano, etc. Só que você entende, os Vascos hoje vende quase mais vinho em China que no resto do mundo.
Nossa Senhora!
1,3 bilhão de pessoas, você pega 5%, dá 65, vamos dizer, milhão de pessoas. Tamanho da França.
Verdade, verdade. Então. Sensacional, Felipe. Você é um grande personagem, gostaria de conversar muito mais longamente com você, mas a gente tem uma limitação de tempo aqui, então vou te agradecer, pedir talvez umas últimas palavras.
Olha, eu que agradeço o convite e vou deixar você com uma dica,
que é a seguinte, por favor.
Que é o seguinte, você sabe que a safra 2021 foi muito complicada a causa da geada, etc., mas 2020 poderia ser uma safra da qualidade de 82.
Olha, Felipe, eu estive em Bordeaux, eu não provei o Lafite, mas provei Petrus, Lepin e outros e fiquei encantado, de fato. Viu? Fiquei encantado.
O maître d'hôtel de Lafite falou comigo faz 3 meses. Ele falou, olha, eu acho que 2020 vai ficar na história do Lafite.
Olha, eu dei 100 pontos para o Petrus 2020 e 100 pontos para o Lepin 2020. E o Lafite é candidato, assim que eu pudesse provar.
Mas, Marcelo, desculpe para tomar mais tempo, mas vou explicar uma coisa. Petrus faz 28 mil garrafas. Lepin faz 6 mil garrafas, mais ou menos, como Romane Conti. Lafite faz 200 mil garrafas. Eu prefiro ter um vinho de 100 pontos que faz 200 mil garrafas que um vinho de 100 pontos que faz 6
com
mil
certeza, garrafas. Com certeza, com certeza.
Deixa mais gente feliz, né?
Deixa mais gente feliz.
Exatamente.
Felipe, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Obrigado, Felipe. Obrigado, Copelo.
Obrigado, Gilson.
Encerramos aqui mais um Talk Wine. E obrigado também aos nossos ouvintes da CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu. E você pode entrar em contato com o Copelo pelo site dele, marcelocopelo.com, ou pelo Instagram, @marcelocopelo.